Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhor deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, querido colega e amigo. Seja bem-vindo à nossa comissão. Já não é a primeira vez que está connosco na Comissão dos Assuntos Europeus. Desta feita, esta audição tem muita oportunidade, porque o assunto é de atualidade e muito importante para a construção e a solidificação do projeto europeu. Trata-se de apresentação do sistema de informação Schengen e o relatório anual sobre o funcionamento do espaço Schengen. É uma matéria que é de competência, digamos, partilhada entre a nossa Comissão dos Assuntos Europeus e a Primeira Comissão, razão pela qual foi endereçado um convite para estar presente aos elementos, ao Presidente da Primeira Comissão, que, por sua vez, convidou os elementos da Comissão de Assuntos Constitucionais para estarem presentes. Dou as boas-vindas nessa qualidade ao seu deputado do PCP, António Filipe. Vamos então começar a nossa audição com uma intervenção inicial do seu deputado Carlos Coelho, de 20 minutos, depois uma primeira ronda dos vários grupos parlamentares que a estarem todos presentes, são 5 minutos para cada grupo parlamentar, que são 5, no total de 25 minutos. Depois uma resposta conjunta de 25 minutos para o Sr. Deputado Carlos Coelho e uma segunda ronda, se houver necessidade, de 3 minutos para cada grupo parlamentar, com uma resposta conjunta de 15 minutos. Isto dará mais do que, dará 100 minutos. O Sr. Deputado Carlos Coelho tem a disponibilidade para estar connosco, tenhamos nós também a disponibilidade para fazer as perguntas que justificam esta audição com este lapso temporal. Por isso, mais uma vez, Sr. Deputado Carlos Coelho, muito obrigada pela sua disponibilidade e muito obrigada também pela forma como tem vindo ao longo dos anos a acompanhar este dossiê Schengen e tudo o que lhe diz respeito, e neste momento em particular em que o dossiê Schengen tem sido objeto de várias, enfim, posições divergentes no seio dos Estados-membros. Por isso, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco e de ter a oportunidade de ver tantas caras amigas à volta da mesa e de regressar a esta casa onde fui tão feliz durante vários anos. Aquilo que vos venho falar é sobretudo sobre a reforma do SIS, a reforma do Sistema de Informação de Schengen e o primeiro relatório anual que o Parlamento Europeu está a fazer sobre o Estado de Schengen e de que eu tenho o privilégio de ser o relator. A Europa já foi retalhada assim. Esta é a imagem de que alguns têm da Europa e esta é uma imagem do Muro de Berlim que se marcava a separação entre dois mundos, entre duas Europas. Com o derrube destes muros, para muitos Schengen funcionou como imagem da liberdade, como o fim do isolamento. Para todos, hoje, Schengen é sinónimo da liberdade de circulação e gostaria de sublinhar que Portugal esteve sempre na primeira linha de Schengen. Quando Schengen entrou em vigor em março de 95, Portugal era um dos 7 países pioneiros. Schengen significa, sobretudo, a ausência de controlos nas fronteiras internas. Quem hoje circula sem controlos na Europa a fazer o Erasmus não imagina as filas de pessoas e de veículos que se faziam nas fronteiras entre Portugal e a Espanha e de que a minha geração se recorda bem. O facto de não haver fronteiras internas obriga a que haja um reforço de segurança nas fronteiras externas. Temos 50 mil quilómetros de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Schengen não é só liberdade, Schengen é também segurança. É aquilo que eu chamo, porém, o dilema de Schengen. É que, por um lado, as fronteiras são juridicamente nacionais, mas na prática são europeias. Um cidadão de um país terceiro, que chega ao aeroporto de Lisboa e que é entrevistado pelo agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, está juridicamente a entrar em Portugal, mas na prática está a entrar na Europa, porque depois não há fronteiras internas entre Portugal e os seus países vizinhos. Olha, para assegurar tudo isto, há, como alguns à volta desta mesa sabem bem, medidas compensatórias. As medidas compensatórias são várias, mas são sobretudo as seguintes: políticas comuns, de vistos, asilo e imigração. De nada serve a Espanha ter uma política de acolhimento de refugiados e de tratamento de pedidos de asilo muito generosa, e Portugal ter exatamente o contrário, uma política muito severa, porque as pessoas passam a entrar pelo país onde é generoso e depois circulam pelas fronteiras internas. O Código de Fronteiras Schengen, as regras nas fronteiras externas têm de ser as mesmas em todos os Estados-membros, o mecanismo de avaliação de Schengen, para detectar o que está mal e providenciar ajuda à sua rápida correção. O Portugal foi avaliado em outubro do ano passado e, de uma forma geral, passou com excelente nota essa avaliação. A cooperação policial e judicial e o SIS, o Sistema de Informação de Schengen. Bem, é sobre o SIS que gostaria de pedir mais a vossa atenção. O SIS é o melhor instrumento de cooperação policial e judicial, mas pode e deve ser melhorado. O Conselho da União desdobra-se frequentemente em anúncios de novos sistemas com custos elevados e discutível mais-valia que se desconhece quando estarão plenamente operacionais. Julgo que é mais inteligente apostar nos sistemas que já provaram o seu valor, cuja qualidade é reconhecida, que estão testados e podem ser melhorados. O SIS é o exemplo mais claro disso mesmo. E o que é o SIS? É um sistema que assegura a partilha de informações e alertas sobre pessoas e sobre objetos, entre forças policiais e de segurança, incluindo nas fronteiras. As pessoas são pessoas procuradas para efeitos de detenção ou extradição, pessoas que são alvo de um mandato de detenção europeu, pessoas que são nacionais de países terceiros declarados não admissíveis em território nacional em situação irregular ou que constituam uma ameaça para a ordem pública, pessoas desaparecidas ou pessoas que precisam de ser temporariamente colocadas sob proteção judicial, sob proteção policial, sobretudo menores que fogem ou são raptados. São pessoas notificadas para comparecer perante autoridades judiciárias ou sujeitas à vigilância policial discreta. Os objetos são veículos, embarcações, aeronaves e contentores, armas de fogo, documentos de identidade perdidos, roubados ou falsificados, bem como alterações de residência, documentos de viagem, títulos de registro de propriedade de automóvel, chapas de matrícula de veículos, cheques, cartões de crédito, notas de banco perdidas ou roubadas. O sistema funciona 365 dias por ano e 24 horas por dia. Tem uma capacidade de resposta de fração de segundos às pesquisas efetuadas. A base de dados central está alojada em Estrasburgo, na França, e o seu backup alojado na Áustria. No final de 2017, o SIS continha cerca de 76 milhões de alertas, um aumento de 10% face ao ano anterior, dos quais 278 mil inseridos para Portugal. Destes 278 mil alertas introduzidos para Portugal, 80 mil foram o ano passado. Do total de alertas, aproximadamente 1%, ou seja, 900 mil, são relativos a pessoas. Em 2017, foram feitas cerca de 5 mil milhões de pesquisas, o que significa um aumento de 25% relativamente ao ano anterior. Portugal conduziu cerca de 92 milhões de pesquisas, multiplicando por 3 o número de 2016. Graças ao SIS, foram localizadas cerca de 200 mil pessoas, o que significou um aumento de cerca de 43% relativamente a 2016. Existem cerca de 4 mil pontos de acesso em todos os Estados envolvidos. Em outros aspectos, a reforma do SIS, de que eu sou responsável, inclui, tal como defendo, os seguintes, e permitam-me apenas que assinale os mais relevantes, têm na brochura que vos distribuí a informação integral. Primeiro, dados biométricos. A introdução de dados biométricos, embora já estivesse prevista quando se criou o SIS-2, nunca foi realmente implementada. É agora concretizada através da integração e busca por impressões digitais. Em março deste ano, entrou em funcionamento para os primeiros Estados-membros, incluindo Portugal. mas os dados biométricos são ainda alargados. São reforçados com os dados datiloscópicos, que incluem a palma da mão, a leitura da face e o ADN. Por exemplo, será possível procurar dados datiloscópicos de suspeitos de prática de crimes, bem como a introdução de ADN de pessoas desaparecidas. Em segundo lugar, proteger as crianças. São criados novos alertas para proteger as franjas mais vulneráveis da população, em particular as crianças. Aumentam-se as ferramentas de prevenção, permitindo sinalizar crianças em risco de rapto, abuso sexual ou casamento forçado. Passa ainda a ser obrigatório registar crianças desaparecidas de campos de acolhimento de refugiados. Em terceiro lugar, combater o terrorismo. É estabelecida a obrigação de criar alertas sempre que estejam em causa atividades terroristas, seja para recusa de entrada no espaço Schengen, seja para detenção no âmbito de uma investigação criminal ou potenciais combatentes estrangeiros, os foreign fighters. Quarto lugar, rapidez nos gabinetes Sirene. Sirene significa Supplementary Information Request at the National Entry. Os gabinetes Sirene, a nível nacional, são responsáveis pela troca de informações complementares ao SIS, ou seja, aquela que não está alojada no sistema. Operam como intermediários, enquanto os Estados-membros efetuam consultas para determinarem o tipo de ação que deve ser tomada, caso exista um alerta, ou seja, uma indicação. Cada Estado tem um único gabinete de Sirene, que funciona 24 horas por dia e com representantes das várias forças policiais com acesso ao SIS. No caso português, o gabinete de Sirene é integrado pela GNR, pela Polícia Judiciária, pela PSP e pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Os gabinetes de Sirene nacionais recebem e transmitem informações por via eletrónica numa rede protegida de alta segurança. A reforma do SIS prevê que, no caso de ser necessária informação suplementar, os gabinetes de Sirene devam ser instados a responder num curto espaço de tempo. A regra geral passa a ser o mais rapidamente possível e nunca mais de 12 horas. Nos casos de terrorismo ou criminalidade organizada e sempre que envolvam crianças, a resposta deve ser imediata. Fraude online. Atualmente o sistema já permite reportar notas e numerário roubado. Com o aumento da utilização de cartões de crédito e débito da internet, o SIS atualiza-se e permitirá também sinalizar estes meios de pagamento. Assim, tornando mais fácil o combate e prevenção de utilizações fraudulentas de cartões de crédito e cartões multibanco roubados. Decisões de retorno. Contrariamente ao regime vigente, os Estados-membros serão obrigados a introduzir no SIS todas as decisões de retorno aplicadas a um nacional de um país terceiro que não tenha direito a permanecer no nosso território. E, finalmente, um sistema central resiliente. Num futuro imediato, o sistema será previsivelmente muito mais pesquisado, quer por via de consultas manuais, mas também automáticas, nomeadamente na identificação de matrículas. Ao contrário da proposta da Comissão Europeia, não se defende a obrigatoriedade de cópias nacionais. O que importa é assegurar que o sistema central é resiliente e que o backup seja reforçado e possa, no limite, ser utilizado em paralelo com o sistema principal, duplicando a capacidade de processamento. Defendo o reforço das redundâncias a todos os níveis, incluindo na ligação entre o sistema central e os Estados-membros, ou seja, a infraestrutura de comunicação, de forma a aumentar a segurança e a resiliência do sistema. Schengen é o maior sucesso do projeto comunitário. Esta é a percepção dos cidadãos, que todos os 6 meses no Eurobarómetro privilegiam Schengen e a livre circulação antes do mercado interno ou da moeda comum, o euro. Mas o sucesso de Schengen está refém de outras políticas, como as políticas de asilo e de migração. Não foi por causa de Schengen que temos tido problemas com o fluxo de refugiados, mas sim por fracassos na solidariedade europeia, atrasos na recolocação e problemas no sistema de asilo. Há países como a Polónia, a Eslováquia e a Hungria que recusam qualquer solidariedade. No pico da crise, a Hungria, por exemplo, gastou mais na construção de muros do que em apoiar a Grécia. Por isso temos dito que Schengen não é o problema, Schengen é a solução. Schengen e liberdade de circulação são o símbolo da Europa dos cidadãos, Uma Europa que não é apenas das mercadorias, dos capitais e dos serviços, mas é das pessoas. Mas além deste valor simbólico, há argumentos de natureza económica. Há um custo de não Schengen. Avaliamos em mais de 50 mil milhões de euros o custo anual da reintrodução de fronteiras internas. Essa ilusão do regresso ao passado, do isolamento protecionista, teria altos custos económicos. Portugal é particularmente sensível a isso, quando a maior subida das nossas exportações é para os mercados europeus e quando o turismo pesa tanto nos nossos indicadores económicos. Em 2016, 2/3 dos turistas que estiveram em Portugal eram oriundos de países europeus. Há quem queira, no entanto, destruir Schengen. Há aqui e ali uma fobia nacionalista anti-europeia. Há os que o fazem por motivações ideológicas, porque querem regressar ao Estado de Nação. É o caso, por exemplo, da senhora Le Pen em França. Há os que querem só a Europa do mercado comum e temem a Europa dos cidadãos. É o caso, por exemplo, dos britânicos. E há os que acabam por colocar Schengen em causa por cobardia e incompetência, como os Estados-membros que cedem ao populismo demagógico. Tenho a opinião, que espero seja seguida pelo plenário do Parlamento Europeu em maio próximo, que as últimas prorrogações de controle nas fronteiras internas excedem o disposto na lei comunitária e são, portanto, ilegais. E há problemas em algumas fronteiras. Na Task Force do Parlamento Europeu, a que eu presido, temos tido reuniões à porta fechada com membros das equipas do Mecanismo de Avaliação de Schengen. Sabemos que há problemas detectados em diversas fronteiras e em diferentes aspectos. Há, por exemplo, falhas no controle de alguns aeroportos, insuficiência de controlos em algumas fronteiras externas, ausência frequente de rede do SIS em algumas fronteiras externas, em alguns pontos fronteiriços. Melhor avaliação e detecção atempada e medidas corretivas imediatas são essenciais. Não podemos defender Schengen se pairar uma suspeita de insegurança para os nossos cidadãos. Por isso também, este relatório anual sobre o Estado de Schengen que o Parlamento Europeu faz pela primeira vez. Para terminar, tirando partido do privilégio de estar na Assembleia da República, permitam-me algumas sugestões e apelos. Gostaria de ver o Parlamento do meu país, nos fóruns internacionais em que participa, fazer ouvir a sua voz, e gostaria de o ver a questionar o Governo no sentido da sua participação no Conselho, contribuir para as corretas decisões no plano europeu. Gostaria de ver esta Assembleia a não vacilar na defesa de Schengen como expoente máximo da Europa dos cidadãos. De ver esta Assembleia a defender a urgência da reforma do SIS e apoiar as medidas que propus e que têm o apoio de uma larga maioria do Parlamento Europeu. De saber que para Portugal na União Europeia o projeto em curso da interoperabilidade não se transforma num colosso de alterações que prejudicam e atrasam as medidas urgentes que temos de implementar. Defender pacotes legislativos complexos, em que umas medidas dependem das outras, é apostar na paralisia legislativa e institucional. Gostaria de ver esta Assembleia a pressionar o Governo no sentido de reforçar o SIREN Portugal e não permitir o continuado esvaziamento dos seus recursos humanos. Gostaria de ver esta Assembleia pressionar o Governo para que o Conselho da União atribua prioridade à reforma do SIS e à criação da nova Agência Europeia para o Asilo, que está suspensa. Gostaria que houvesse mais atenção para a importância da proteção dos dados, incluindo nos grandes sistemas de informação como o SIS. O recente escândalo do Facebook deu-nos a todos uma razão mais para levarmos ainda mais a sério a proteção dos dados pessoais. Por isso considero que devíamos pressionar o Governo para reforçar os meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados e garantir que a transposição para a lei portuguesa da Diretiva para a Proteção do Tratamento de Dados Pessoais pelas autoridades policiais e judiciais é feita, no máximo, dentro do prazo previsto na Diretiva. Senhora Presidente, caras e caros deputados, caras e caros amigos, Schengen é expressão da Europa dos cidadãos, também por isso é muito importante o papel dos Parlamentos Nacionais e desta Assembleia da República. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Coelho. Passamos então agora à primeira ronda, sem antes eu fazer referência à publicação que distribuiu por cada um dos senhores deputados presentes nesta audição e para aqueles que, embora ausentes, terão acesso também à publicação. É uma publicação realmente muito bem estruturada, muito sintética e ilustrativa do que é o maior sucesso do projeto europeu, como apelida Schengen, e é na realidade. Passamos então à primeira ronda. Tem o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, o Sr. Deputado Duarte Marques, 5 minutos. Para as perguntas.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma espécie de regresso à titularidade nesta comissão. Queria dar as boas-vindas ao deputado Carlos Coelho. Para mim é uma sessão um bocado desconfortável de fazer isto, mas, por outro lado, não podia deixar de aproveitar esta audição para lhe fazer algumas perguntas que nunca pude fazer e, portanto, tentar, de alguma forma, verificar até onde é que ele consegue defender bem o seu relatório, mas para o deputado Carlos Coelho, que foi deputado desta casa, é um orgulho para o PSD ter sempre cá os nossos eurodeputados, e nesta matéria que é tão versada, aliás, nesta sala, estarão, sem qualquer tipo de favor, dois dos principais especialistas europeus em Schengen. Muitas vezes assisti à luta entre os dois para defender as pessoas do Conselho e do Parlamento. Aqui estarão mais de acordo. Vamos ver depois destas notas finais do deputado Carlos Coelho, se assim se manterão, mas não podia deixar de saudar este esforço do nosso eurodeputado português, que mais do que, pelo menos tanto como aqueles que o fazem, devido que alguém o faça mais, tem tentado preservar o interesse europeu e, sobretudo, garantir que Schengen é um dos melhores projetos europeus. Eu aqui discordo, porque eu acho que o Erasmus tem mais sucesso do ponto de vista da atração e do apoio popular, e daquilo que faz pelo nome da Europa e pela diversidade europeia. Schengen é um caso, claro, de sucesso, e felizmente tem sido sucesso porque também se fala pouco dele. E é sinal que tem funcionado bem, tem crescido. Vou deixar essas piadas, se fosse eu a dizer isso. Vou deixar esse comentário para si. Tem sorte, não está aqui o Tadeu Elza Paz, senão diria já que era uma piada machista. Não, mas Schengen...
Já conseguiu sentir.
Não, mas é importante aqui referir que Schengen é um daqueles temas que pouca gente dá atenção. Muitas vezes ouvíamos o Carlos Coelho e outros eurodeputados a pregar no deserto sobre esta matéria. É um assunto que pouca gente dá a devida importância, é um assunto que muita gente não nota no seu dia-a-dia, mas que é um projeto que foi crescendo, que se foi reformando, que se foi aperfeiçoando, que foi ganhando novas competências, novas responsabilidades, onde Portugal teve um papel muito importante também, o governo português, não este nem o anterior, mas o outro ainda antes, no que foi o alargamento de Schengen, na solução que encontrou para a entrada de mais países no projeto que foi liderado por Portugal e com uma solução técnica portuguesa. E, portanto, é um projeto que tem sempre vindo a crescer e a aperfeiçoar-se, e penso que só se dá o verdadeiro mérito, ou importância, porque ele mérito terá, a respeitabilidade também tem, mas nós só conseguimos perceber para que é que este sistema de informações de Schengen serve quando olhamos para os números dos resultados obtidos. Ou seja, este instrumento ao serviço da justiça, das polícias, da segurança, tem tido um sucesso avassalador, porque permitiu colocar em rede, a funcionar, a colaborar, um conjunto de instituições por toda essa Europa fora e até cá dentro, que de outra forma não tinham capacidade para conseguir proteger o nosso espaço interno da forma que o fazem. Mas há aqui um conjunto de questões que eu gostava de colocar, porque nos parece também que Schengen nunca viveu uma altura de tão forte ameaça como esta. E agora diremos que Schengen poderá estar a meio da ponte, ou volta atrás para fechar as fronteiras, o que nos parece impensável, ou dá o passo seguinte para conseguir garantir que, de facto, as fragilidades do sistema, as fragilidades de não ter fronteiras, que são grandes oportunidades, mas também são ameaças, obrigam-nos a reforçar cada vez mais o controle. E também aqui poderá haver uma grande decisão que é preciso tomar. Se de alguma forma estamos a exagerar no controle que fazemos, no acesso à informação, no acesso aos dados pessoais, para garantir maior segurança e manter as fronteiras abertas, ou se não estamos a exagerar e a aproveitar a ameaça do terrorismo para chegar a pontos onde nunca ninguém ousou chegar, mas com a desculpa do terrorismo para que conseguimos garantir mais segurança e mais controle. Eu acho que há aqui um conjunto de paradoxos nestas opções que é preciso discutir, é preciso tomar decisões e, sobretudo, não as tomar de forma nem populista nem precipitada. Porque na nossa opinião, e na minha opinião muito pessoal, a grande vantagem do sistema de informações de Schengen é que foi sempre aprendendo e crescendo. E quem o vê crescer percebe que há coisas que hoje são impensáveis, que são dadas como adquiridas e que há 10 anos atrás seriam impensáveis. Os dados biométricos hoje que são uma realidade, se calhar há 10 anos atrás eram inaceitáveis. O acesso a determinado tipo de informações hoje e a segurança com que o fazemos, há alguns anos atrás, seriam inaceitáveis. Eu gostava de perguntar ao deputado Carlos Coelho duas coisas muito concretas. A primeira é quando é que se prevê que esta reforma que está em curso produza, de facto, os seus resultados. E já agora, e porque deixou aqui dois alertas ou três, e isto não foi nada combinado, nem parece, nem é habitual no deputado Carlos Coelho, mas já agora, e não, como partido da oposição não podemos deixar de perguntar, quando nos pede que haja aqui um alerta sobre o Governo relativamente a algumas decisões que estão a ser tomadas a nível do Conselho, onde é que o Sr. Deputado está a olhar, ou o que é que quer dizer, ou se quer dizer que o Governo português não está a defender os interesses de Portugal ou da reforma de Schengen naquilo que é a sua opinião do caminho correto, ou se é o próprio Conselho que não está a ir no caminho que o Parlamento Europeu está a ir. E, portanto, eu gostava que fosse mais específico, porque, obviamente, imagino que haja aqui um grande debate entre o Parlamento Europeu e o Conselho, mas também deverá haver aqui internamente em Portugal, numa matéria que nos interessa e que diz respeito a todos nós. Terminava com uma outra questão sobre a proteção de dados. Há uma nova diretiva em vigor sobre a proteção de dados, mas gostava que também que dissesse, para aquele que é um especialista nestas matérias, o que é que, se estas novas iniciativas da União Europeia, em particular esta nova diretiva, se é a resposta certa e pada a um problema que sabia que iria acontecer e se esta crise do Facebook veio apenas confirmar que, mais uma vez, ao contrário daquilo que muitos pensam, a Europa até consegue prevenir e antecipar algum tipo de legislação para problemas que nos venham a ameaçar no futuro. E este caso é um deles. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, gostava de cumprimentar, para além dos senhores deputados aqui presentes, muito especialmente o Sr. Deputado Carlos Coelho, que mais uma vez atesta o seu estatuto europeu de Sr. Schengen. E, portanto, é seu, só seu, e acho que será sempre seu. Em relação aos dois relatórios, eu vou começar pelo relatório anual, sobre a situação anual, e gostaria de destacar e a sua preocupação, ou a preocupação que este relatório manifesta, nesta tendência crescente para soluções nacionais para alguns problemas que não podem ser resolvidos ao nível nacional e que exigem mais Europa e melhor Europa. Não só pelo seu impacto que tem na liberdade de circulação de pessoas, nós não notamos Schengen porque é como o ar que respiramos. Nós só notamos o ar quando nos falta. E Schengen só vamos notar quando faltar. Portanto, acho que mais do que o programa Erasmus, sim, Schengen é, sem dúvida alguma, a maior conquista para a cidadania europeia do processo de integração europeu, por toda a liberdade que significa, a nossa liberdade de circulação, mas também pelo seu impacto positivo, se quisermos, no funcionamento do mercado interno e o seu impacto económico positivo. Agora, eu gostaria de colocar uma questão. Como é que vê as sucessivas alterações do Código de Fronteiras Schengen no sentido de alargarem não só o âmbito temporal, mas também as motivações pelas quais os Estados podem reintroduzir controlos nas fronteiras internas, ou seja, aquilo que foi concebido como meramente temporário e fundado única e exclusivamente em razões sérias de perigo, de ameaças reais e concretas para a ordem pública, foi sendo sucessivamente alargado no tempo, mas também as motivações, incluindo fluxos migratórios, que, em minha opinião, em si mesmo, não representam qualquer ameaça à ordem pública. Portanto, como é que vê essas sucessivas alterações? Outro lado, uma outra questão que aqui não foi abordada e que é essencial para o funcionamento do espaço Schengen é precisamente a política comum de imigração. E é o missing link, se quisermos. Porque a verdade, Sr. Deputado, é que o reforço de controlos nas fronteiras externas, que sempre existiu como resposta a fluxos migratórios e à crise dos refugiados, o reforço de medidas securitárias não é acompanhado de medidas preventivas, nomeadamente a criação de canais legais e transparentes de imigração. E aquilo que nós temos assistido nos últimos anos é única e exclusivamente a medidas muito restritivas que apenas vêm acrescentar complexidade às organizações criminosas que fazem do desespero humano um negócio que não é só hediondo, mas também, sobretudo, muito lucrativo. E elas tornaram-se mais complexas, e essas sim, são uma ameaça à nossa segurança e à nossa ordem pública. E a verdade é que, até hoje, a União Europeia ainda não foi capaz de se dotar de uma verdadeira política comum de imigração e também de asilo, e sem ela não é absolutamente inglório, se quisermos, todo o esforço que possa ser colocado só na parte mais securitária. Porque, como dizia António Guterres, eles vão vir sempre. Eles irão vir sempre. É só, a questão é só saber o quão humanamente vão vir e como é que vamos organizar estes fluxos. E a verdade é que a história nos diz que não é por haver o reforço de controles fronteiras, apenas tem causado um aumento exponencial do número de mortes no Mediterrâneo, que não para de aumentar a cada ano, por mais medidas de controle que se adotem. Em relação à reforma do SIS, de facto, acompanho em larga medida todas as medidas que propõe. De facto, é necessário também investir seriamente na formação dos utilizadores finais e no Gabinete Nacional Sirene, que no fundo é a base humana e visível deste enorme sistema. Mas gostava de lhe perguntar o seguinte: como é que isto tudo se compatibiliza com a criação sucessiva de bases de dados? Se nós virmos um gráfico com todas as bases de dados europeias, é uma autêntica selva de pequenas bases de dados. Por exemplo, a questão dos dados datiloscópicos, já temos intercâmbio através do EFIS. A questão dos perfis da ADN, também já temos a decisão PRUM para o intercâmbio dos perfis da ADN e para a interconexão das bases de dados nacionais e ADN. Portanto, o que nós muitas vezes aqui assistimos é uma sobreposição de bases de dados em cima de bases de dados que no fundo visam todos o mesmo objetivo, que é melhorar a cooperação policial e tornar mais eficaz o combate à criminalidade, seja ela organizada ou não. E agora o que lhe pergunto, não estamos aqui a criar no fundo uma selva, se quisermos, de bases de dados? Não seria melhor a União Europeia apostar em melhor informação do que em mais informação, como sendo mais eficaz? Quanto à questão das cópias integrais, percebo a sua reserva, mas também considero que do outro lado da barricada existem razões para a manutenção destas cópias integrais dos sistemas nacionais, por uma questão muito simples: nenhum sistema por mais perfeito que seja do ponto de vista tecnológico, é infalível. E, portanto, estas bases de dados ou estes backups nacionais são importantes para aumentar a resiliência deste sistema, que, como bem disse, é uma peça absolutamente essencial e central no funcionamento de todo este espaço Schengen.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Carlos Coelho e agradecer também a exposição que aqui nos fez e tivemos e temos tido a oportunidade de, nesta comissão, mas também na primeira comissão, de ir analisando as várias propostas que têm chegado e os relatórios relativamente à questão de Schengen, mas também outras questões que lhe estão associadas, como seja neste momento um debate muito relevante sobre a proteção de dados, sobre a existência de bases de dados, como é que elas são, quem é que tem acesso às bases de dados, como é que elas são articuladas a nível europeu. E daí vem sempre a questão da proteção dos dados, de quem é que tem acesso, quem é que não tem acesso e como é que se protege, de alguma forma, os direitos também de privacidade dos vários cidadãos europeus. E isso, essa era uma primeira questão que colocava, porque, indo ao encontro da última questão que foi aqui colocada, sobre a questão das cópias integrais ou não, e da diferença que existe entre a proposta do Conselho e a proposta que foi feita no relatório do Sr. Deputado, perceber, tentar perceber, neste ponto específico, qual é que é, ou qual é que considera, de facto, dentro do debate que existe no Parlamento Europeu, mas também no Conselho, afinal, qual é que se considera ser a maneira mais razoável e mais, digamos, eficiente de fazer com que, por um lado, não se perca a proteção de dados individuais, mas que, por outro lado, determinados objetivos de proteção das pessoas e de bens possa aqui acontecer, sendo que consideramos que, de facto, a proteção dos dados deve ser um objetivo primordial neste tipo de matérias. Mas a questão que gostávamos de colocar sobre Schengen, que é um debate que pode ser muito alargado, porque tem várias vertentes, sabemos disso, mas aquilo a que se assistiu nos últimos anos, especialmente, temos o exemplo de países que foram reintroduzindo alguns controlos nas fronteiras, inclusivamente recentemente tivemos também que analisar uma proposta de aumentar o prazo da reintrodução desses mesmos controlos, por razões, como já aqui foi dito, que, enfim, são muito discutíveis e têm um cariz eminentemente político, como seja a questão da chamada crise de refugiados, como se isso fosse uma razão para aumentar controlos de fronteiras. Quer dizer, há aqui um problema que está, pelo menos nós temos identificado já há bastante tempo, que é um problema político, que tem a ver com a maneira como determinados países estão a aproveitar uma crise humanitária, que efetivamente é uma crise humanitária, para levarem avante determinadas políticas que de humanitário não têm absolutamente nada. Deu o caso da Hungria, que é possivelmente o caso mais gritante de desrespeito relativamente não só aos objetivos europeus de acolhimento de refugiados, mas também de um ponto de vista da violação de direitos humanos básicos. É o pior exemplo que existe no que toca aos refugiados, mas a verdade é que desde o início que as instituições europeias foram sendo alertadas sobre o que se estava ali a passar e, nós temos-lhe dito, as consequências para a Hungria não foram tão rápidas nem tão consequentes quando deveriam ter sido, e sabemos que as consequências na vida daquelas pessoas que estavam nas fronteiras irá perdurar durante muito tempo e aí, e nessa matéria, as instituições europeias não têm tido a celeridade, achamos nós, de resposta à altura dos atropelos que são feitos, não só pela Hungria, não é o único país que o tem feito, mas pela questão às vezes da imagem que choca, não é? E na Hungria foi a imagem que chocou mais, apesar de ter existido outros países que, de uma maneira mais ou menos violenta, de uma maneira física ou não, foram tendo políticas e propostas no que toca ao controlo de fronteiras muito violentas. E a questão que se coloca aqui, eu penso que será também muito aquilo que se passará no debate europeu, mesmo no próprio Parlamento Europeu, é como é que, e referiu a questão dos populismos, como é que vê este debate numa altura em que, por um lado, começa a existir aos poucos uma admissão de que há movimentos populistas, xenófobos, racistas, que estão neste momento em posições de poder em muitos países, e como é que isso se articula com a necessidade de voltar atrás por completo nesse tipo de políticas? Porque muitas das medidas, não digo diretamente relacionadas com a questão do espaço Schengen, mas muitas políticas europeias têm vindo a responder àquilo que são os anseios deste tipo de movimentos. Falo, obviamente, de todas as críticas que temos vindo a fazer à questão da cooperação estruturada permanente, por exemplo, é a avaliação que fazemos também desta decisão, que responde a muitos anseios deste tipo de movimentos, e, portanto, consideramos que há aqui uma contradição que nos parece que vai ser muito difícil de resolver, porque se por um lado este tipo de movimentos sentem que têm respaldo nas políticas europeias, por certo não vão desistir de prosseguir determinadas políticas que desrespeitam os mais básicos direitos humanos. E, portanto, como é que vê este debate e que tipo de soluções é que podem surgir ou não deste tipo de debate a nível europeu? Porque nos parece que estamos, que nestas matérias a União Europeia está numa encruzilhada onde, por um lado, se continuam a defender, de um ponto de vista às vezes um bocado demagógico, determinados valores com os quais todos nós nesta sala poderemos concordar, sem dúvida nenhuma, mas depois na prática e as políticas que são aplicadas não correspondem exatamente a esses valores, e esse parece-me que é o debate que tem vindo nos últimos anos a existir de uma forma direta ou indireta, com mais ou menos força, mas que também perspassa a questão de Schengen e de como é que se lida com o facto de ainda existirem países que mantêm os controlos nas fronteiras, porque é que os mantêm, e muitas vezes o facto de os manterem tem a ver com exatamente estas questões e o crescimento dos populismos mais xenófobos, que vêem neste tipo de, e vou terminar, Sr. Presidente, que vêem também neste tipo de medidas europeias um respaldo para aquilo que, na verdade, sempre quiseram fazer, que foi fechar cada vez mais aquilo que consideram estranho, consideram ser exterior a eles no seu território. E, obviamente, que relativamente a isso temos sempre que ter um combate muito, muito duro, e termino com isto, é que esse combate duro não está a ser feito de maneira tão dura como deveria ser pelas instituições europeias, e por isso é que chegamos a uma altura em que há movimentos de extrema-direita em parlamentos e em governos neste momento na União Europeia, e foi, no meu ponto de vista, pelo facto de realmente nunca ter existido uma vontade política de dizer que não a esse tipo de movimentos, e ao mesmo tempo, nas suas políticas, respaldar essas mesmas opiniões com as quais não concordamos de todo. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada, bem-vindo, Sr. Deputado Nuno Magalhães, à nossa Comissão dos Assuntos Europeus, e em particular à audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho. Tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente será menos. Começando justamente por aí, por justificar à Sra. Presidente, aos seus deputados e em particular ao Sr. Eurodeputado Carlos Coelho, o facto de o CDS agora fazer-se representar, pelo menos por deputados, que tem a ver com várias comissões estarem a decorrer ao mesmo tempo, várias missões oficiais também estarem a decorrer ao mesmo tempo, até termos o caso de um dos deputados desta comissão estar de licença de paternidade, portanto várias vicissitudes que manifestamente impedem que o CDS esteja presente como desejaria e como o tema de facto exige, há mais tempo e mais tempo, porque dá-se o facto de, como a Sra. Presidente também sabe, eu sou membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, que às 4, portanto por isso é que será menos de 5 minutos, irá reunir sobre uma matéria também candente, e portanto eu utilizarei menos do que isso, só para, e até ia fazer uma interpelação à mesa, mas deu-se a boa coincidência da palavra ser agora por ordem para o CDS, só para cumprimentar o Sr. Eurodeputado, e dizer, não vou fazer perguntas, até porque não estarei cá para ouvir, e seria uma indelicadeza da minha parte, não ouvir a resposta, claro está, mas queria cumprimentá-lo, queria dizer que nós achamos este tema particularmente importante, de resto temos um pensamento estruturado há muitos anos, concordo-se ou discordo-se, mas particularmente feliz o tema e a forma como está abordado, de resto, neste belíssimo folheto que eu folhei. O maior sucesso do projeto europeu. Com todas, e são muitas, hipocrisias, vamos ser claros, crises, recuos, mas também muitos avanços, eu acho que esta é das quatro liberdades, a maior liberdade que mais fez jus à integração europeia. E seria impensável que países que há umas décadas estavam a usar, com muitas aspas, e se me permitem até algum humor, ainda que negro, a liberdade de circulação para se invadir uns aos outros, a verdade é que hoje essa liberdade de circulação é total de pessoas, bens, mercadorias e capitais. Isso traz, obviamente problemas, obviamente, nos últimos 10, 15 anos, fruto de razões que nem têm sequer a ver com Schengen ou com essa liberdade, tem mais a ver com questões económicas e com questões sociais e de crises sociais que fazem que esse recrudescimento que foi aqui falado, e dessa parte concordo com a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a emergência preocupante de alguns fenómenos de extrema-direita, felizmente não no nosso país, mas noutros países. Há práticas inaceitáveis, com certeza, mas não se combate essas práticas inaceitáveis com uma política, eu escrevi aqui ao ouvir um pouco a intervenção da senhora deputada e ao ler este folheto, não se combate com políticas também de alguma forma laxistas, ou seja, o CDS, e é isso que eu quero dizer claramente ao senhor deputado Carlos Coelho, de resto não vou surpreender, não defende uma política em matéria de Schengen, em matéria de refugiados, em matéria de imigração, nem de política, nem de portas fechadas, mas também não de portas completamente escancaradas e abertas. Defende, e eu escrevi aqui, ao sabor da pena, isto permitam-me, se calhar é uma questão de hábito, um pequeno soundbite, sim, portas humanistas e realistas. E isso é que é importante, e isso faz, e essa questão só é possível se nós tivermos realismo combinado com o humanismo nas políticas que defendemos. Porquê? Porque se não o tivermos, estamos a abrir espaço, estamos a potenciar, estamos até a dar, permitam uma expressão mais dura, gás, a esses fenómenos que nós todos queremos combater, esses fenómenos de extrema-direita. E, portanto, o que eu quero dizer em nome do CDS é isto, é uma matéria muito importante. É uma matéria que nós, obviamente, acompanhamos. Temos uma posição que é genericamente favorável à posição de maior parte dos Estados da União Europeia, ainda bem, dos governos da União Europeia. Não queremos que isto se resolva, ainda que bem intencionadamente, com uma política de portas abertas, mas seguramente também não uma Europa fortaleza e políticas de portas fechadas. É um equilíbrio dificílimo, daí a importância deste debate, e só mesmo a impossibilidade prática que está em dois lugares ao mesmo tempo não me permite estar aqui. É, de resto, uma matéria que eu gosto muito. Mas creio que só com esse realismo e esse equilíbrio é que será possível, e nem aqueles que advogam soluções extremistas restritivas estão a ajudar a Europa, nem aqueles que advogam soluções igualmente extremistas libertárias, permitam uma expressão, estão a ajudar o projeto europeu e o projeto Schengen. Esta é a posição do CDS que eu queria transmitir. Muito obrigado. E peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Continuação de bom trabalho em outras comissões. É a vida parlamentar. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu tenho uma situação parecida com a sua, com a do Sr. Deputado Nuno Magalhães, porque também terei. Estou na iminência de ter que partir para outra tarefa aqui no âmbito da Assembleia da República, mas queria dizer que não sendo eu membro desta comissão, como a Sra. Presidente referiu no início, é com enorme gosto que aqui estou. Para ouvir o Sr. Deputado Carlos Coelho, que é um velho amigo, não é? Um estimado adversário político desde há muitos anos, e aliás não me esqueço que foi o primeiro presidente de comissão que eu tive quando entrei nesta Assembleia, quase há 30 anos. E portanto é sempre um enorme gosto ouvi-lo, até porque, enquanto deputado ao Parlamento Europeu, se tem notabilizado pela sua intervenção em questões interessantíssimas e de grande importância, designadamente em matéria de proteção de dados pessoais. Recordo a sua intervenção muito meritória quando da questão do sistema Shalom, a sua militância cívica em defesa dos dados, da proteção dos dados pessoais, dos cidadãos e particularmente dos cidadãos europeus e, portanto, creio que tem tido uma notável intervenção enquanto deputado ao Parlamento Europeu, que aliás muito honra o nosso país. E o mesmo se diga relativamente à forma como tem acompanhado as questões relacionadas com Schengen. E relativamente a isso, eu lembro-me dos primeiros debates que se realizaram aqui após a entrada em vigor dos acordos de Schengen e as críticas que foram feitas a este sistema, algumas delas que eu considero justas, não relativamente ao sistema Schengen, mas relativamente à convenção de aplicação dos acordos de Schengen. O acervo de Schengen era formado pelos acordos que põem em prática a liberdade de circulação, o que é de facto um mérito, e foram acompanhados por uma convenção de aplicação que aí sim levou a políticas comuns de asilo e de imigração, do meu ponto de vista, criticáveis, aquilo que na altura até se chamou da Europa Fortaleza, ou seja, uma Europa que, com a abolição das fronteiras internas e com a invocação da necessidade da proteção da fronteira externa, adotou uma política de concessão de asilo e de imigração extremamente restritivas, aliás, muito criticadas até no nosso país, e justamente, e estiveram na base até polémica muito intensa que houve nos anos 90 entre o governo e a maioria parlamentar da altura, inclusive o Presidente da República, Dr. Mário Soares, que vetou um decreto-lei em matéria de asilo, que depois acabou por ser confirmado por via de iniciativa parlamentar num quente mês de agosto. E que tinha que ver, de facto, com a aplicação em Portugal do sistema mais restritivo de asilo, assente precisamente na negação da apreciação concreta dos pedidos de asilo que eram formulados junto à União Europeia. E, portanto, teve esse aspecto de fechar fronteiras, não no interior da União Europeia, mas de fechar fronteiras da União Europeia relativamente ao resto do mundo, que foi, enfim, que esteve na base da maior polémica que houve em torno dos acordos de Schengen, sublinho não tanto dos próprios acordos, mas da convenção de aplicação desses acordos. Ora bem, aquilo que verificamos hoje é que, com a crise dos refugiados nos últimos anos, o sistema europeu de concessão de asilo colapsou, ou seja, a União Europeia viu-se na iminência de encontrar outras soluções incompatíveis, outras soluções que ultrapassassem as limitações drásticas que foram introduzidas em matéria de concessão de asilo, e então encontraram-se outras formas, tipo os esquemas de proteção temporária, enfim, de cidadãos, e evidentemente que este colapso do sistema europeu de asilo, provocado por um fluxo de refugiados, provocado por conflitos externos à União Europeia, mas a União Europeia naturalmente também teve as suas responsabilidades na eclosão dessa situação, levou à situação que se vive hoje, enfim, em que está muito longe de haver um consenso europeu em matéria de asilo de refugiados e de políticas de imigração. E a questão que eu gostaria de colocar é esta. Evidentemente que esta situação se refletiu em Schengen, refletiu-se na imposição por alguns Estados de controle das suas fronteiras, que eu creio que de certa forma, que há um pretexto para isso, quer dizer, eu creio que a atitude desses países, que nada tem de estimável, tem tudo que ver com posições xenófobas, com posições securitárias desses países, e que entram em confronto com aquilo que a Europa se deveria notabilizar, que era pela sua abertura, pela sua tolerância e pela sua capacidade de acolhimento relativamente a outros cidadãos. Mas as questões que eu gostaria de colocar, embora correndo o risco de não poder ouvir as respostas, pelo menos até ao fim, são duas, que têm a ver com isto. A primeira, sendo o sistema de informação Schengen, como o Sr. Deputado aqui referiu, um elemento auxiliar importantíssimo para o funcionamento do sistema, que implicações é que a reposição de fronteiras por vários Estados tem tido no funcionamento do sistema de informação Schengen? Ou seja, a imposição unilateral do controle de fronteiras internas pressupõe por parte desses Estados uma menor colaboração com o sistema de informação Schengen ou não? Portanto, essa é uma questão que eu gostaria de colocar. Que consequências para o sistema de informação dessas posições unilaterais dos Estados? E a outra questão mais geral é esta, que, sendo certo que o consenso europeu em matéria de asilo e em matéria de políticas de imigração não está ao virar da esquina, que futuro próximo é que podemos antever para os acordos de Schengen num quadro como este?
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Agora tem a palavra o Sr. Deputado do Parlamento Europeu, Carlos Coelho, para, em 25 minutos, dar resposta a estas questões todas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a Sra. Presidente me autorizar, eu começaria pelo Sr. Deputado António Filipe, uma vez que ele vai ter de sair, para responder às duas questões concretas que ele colocou e fazer um comentário de natureza política. Primeira pergunta, não há nenhum impacto. Isto é, a reposição de fronteiras internas prejudica a liberdade de circulação, mas é completamente inócuo sob o ponto de vista da utilização do SIS. Os países com controle de fronteiras fazem exatamente o mesmo tipo de controle contra o SIS que fariam se não tivessem o controle de fronteiras. Pode até ser um bocadinho mais sistemático, isto é, haver cidadãos que sem a reposição de fronteiras internas não fossem exatamente controlados e agora passam a ser. Portanto, se há, talvez, alguma consequência, é um bocadinho mais de utilização do sistema, mas de resto não há nenhuma utilização. Relativamente à segunda questão, de facto, não me parece pensável que se possa salvar Schengen, portanto, essa é a minha missão, é tentar salvar Schengen, é isso que nós estamos a tentar fazer com estes dois relatórios, quer com o relatório de avaliação anual, quer com a reforma do SIS, mas não é possível salvar Schengen sem atalhar nas questões de fundo que condicionam a percepção do sucesso de Schengen. E apontou-as, particularmente as questões do asilo e da migração, e aliás outros à volta da mesa disseram a mesma coisa. Vamos ser claros, Schengen não criou problema com os refugiados. Mas o facto do sistema europeu de asilo, como o Sr. Deputado António Filipe acabou de dizer, ter colapsado, e nós continuarmos sem solução para a revisão de Dublin, leva a que exista uma ameaça sobre Schengen. Portanto, se nós tratarmos desses problemas, que são ajusantes, nós não vamos conseguir resolver com eficácia as questões de Schengen. E, Sr. Deputado António Filipe, talvez aí nunca estaremos exatamente de acordo, eu não acho que as políticas comuns de asilo e de imigração correspondam rigorosamente ao estereótipo da Europa fortaleza. O meu ponto de partida é exatamente outro, é de que não há políticas comuns de asilo e de imigração. E, portanto, não havendo essas políticas comuns, nós estamos numa zona de areias movediças. Não é possível construir soluções sólidas quando não há acordo europeu relativamente a essas matérias e quando é improvável que esse acordo se venha a verificar no curto espaço de tempo. O Sr. Deputado Duarte Marques começou por fazer uma referência a Erasmus. Eu percebo a referência. O Erasmus é talvez o programa mais popular da Europa. Mas, em bom rigor, a percepção que nós temos do sucesso do Erasmus é também uma consequência da livre circulação e de Schengen. Seria possível ter Erasmus se houvessem controles nas fronteiras internas? Com certeza. Mas a percepção da livre circulação não era a mesma. E, sobretudo, a ideia de cidadania, que está completamente integrada nesta ideia de liberdade de circulação e de Schengen. Portanto, eu concordando que Erasmus é de facto o programa mais popular, diria que na percepção dos cidadãos isto resulta da liberdade de circulação. Mas vamos ser claros, eu posso não ter sido muito evidente na minha intervenção inicial, eu não me parece que seja incontroverso que Schengen seja a maior conquista do projeto europeu. Há muitos de nós, companheiros nossos, de diferentes partidos, para não dizer de todos os partidos, que acham que a maior conquista da União Europeia foi o mercado interno. E há boas razões para o sustentar. Há outros que acham que é a moeda comum, que é o euro. Aqui interessa menos qual é a nossa opinião individual, mas qual é a opinião dos cidadãos. E foi isso que eu trouxe na minha intervenção. Todos os 6 meses o Eurobarómetro faz essa pergunta e todos os 6 meses têm a mesma resposta. Quase 2/3 dos cidadãos europeus, quando perguntados qual é a maior conquista do projeto comunitário, dizem Schengen e liberdade de circulação. E é também por isso que eu acho que nós devemos valorizar a liberdade de circulação pelo efeito simbólico. Para aqueles de nós, europeístas, que não acreditam numa Europa que seja só dos mercados, só dos capitais, só das mercadorias, mas que seja uma Europa dos cidadãos, uma Europa das pessoas, Schengen é a conquista fundamental, percepcionada pelos cidadãos. E foi isso que eu tentei sublinhar. De resto, concordo com o deputado Duarte Marques. Nunca houve tanta ameaça em Schengen, já respondi ao deputado António Filipe sobre isso também. E disse o deputado Duarte Marques, e acho com razão, que é necessário tirar partido do SIS para combater o terrorismo. E eu diria que sim. Por isso, uma das medidas que proponho, que a Comissão Europeia não tinha proposto, que está no meu relatório, é de que os alertas de terrorismo passem a ser obrigatórios. Isto é, que não seja uma faculdade dos Estados-membros colocarem os alertas ou não colocarem. Nestas matérias, terrorismo, crianças, pessoas desaparecidas, eles sejam de natureza obrigatória. E, portanto, passe a ser determinação e não uma faculdade. O deputado Duarte Marques falou-me sobre a entrada em vigor. Isto é uma medida, é uma pergunta tricky. Porquê? Porque a Comissão Europeia, na sua proposta inicial, não propunha nada sobre a entrada em vigor. Isto é, tinha uma entrada completamente em carta aberta. Eu proponho que haja um limite, proponho que haja medidas que entrem em vigor já dentro de um ano e outras, na medida das possibilidades, no máximo daqui a 3 anos. Mas que haja um horizonte. Porque se nós não temos horizonte, nada garante que esta reforma do SIS, que todos, ou pelo menos a grande maioria, tendem a considerar que é urgente e necessária, acabem por só ver a luz do dia daqui a 8 anos ou daqui a 10 anos. E temos algumas boas razões para ter essa suspeita, porque a criação do SIS-2 teve exatamente esse risco, teve esse pecado. Entre o momento da aprovação e o momento da entrada em vigor, decorreu muito mais tempo do que aquilo que se pensava inicialmente. Depois o deputado Duarte Marques fez-me uma pergunta muito hostil dele sobre o Governo e as recomendações. Eu, nas recomendações que tomei a liberdade de vos fazer, há recomendações que eu acho que têm a ver com a atividade do Governo em Portugal. Essas têm a ver, sobretudo, com o reforço do CIREN, com o reforço da Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a transposição da Diretiva. Isso são medidas que são nacionais e competem ao Governo. As outras em que eu pedi para a Assembleia da República pressionar o Governo é para o Governo, no Conselho, ajudar a que o Conselho esteja no bom caminho. Eu não tenho nenhuma razão para presumir que o Governo não o tem feito. Digo mais, todas as informações que eu tenho são no sentido positivo. Agora, eu não estou na mesa do Conselho, nem em cima da mesa, nem por debaixo da mesa. E, portanto, não faço ideia como é que os debates têm sido travados e qual tem sido a veemência dos argumentos nacionais para ajudar a que o Conselho esteja na boa linha. Finalmente, o deputado Duarte Marques faz uma pergunta sobre proteção de dados. Eu aí acho que é das áreas em que nós nos podemos orgulhar. Se há matéria em que a Europa define standards para o mundo, é também a proteção de dados pessoais. Não há nenhuma legislação internacional tão desenvolvida como aquela que a União Europeia aprovou no último Regulamento Geral de Proteção de Dados. Senhora Deputada Constança, fez-me uma pergunta delicada que eu quero responder com sinceridade, mas tenho dificuldade em dar-lhe uma resposta cabal. As alterações ao Código de Fronteiras Schengen incorrem no perigo que referiu. Para mim não é claro que seja inevitável, mas incorrem no perigo que referiu. Isto é, de que aquilo que era uma válvula de segurança do sistema e era apenas por utilização temporária, veja alargadas as circunstâncias em que os Estados-membros podem invocar e multiplicados os calendários de tal forma que deixa de haver limites. Isto é, um Estado pode ter sempre um pretexto para manter, sine die, os controlos das fronteiras internas. E por isso eu disse, num debate no Parlamento Europeu, que, e pus num relatório de análise do Estado de Schengen para este ano, que é o primeiro relatório que o Parlamento Europeu faz sobre a matéria, que esperava que as alterações ao Código de Fronteiras Schengen não fossem um pretexto para eternizar os controlos e, portanto, para, por baixo da mesa, facilitar aqueles Estados-membros que têm uma abordagem populista desta matéria. Espero que não seja isso. Vamos ver se há luz verde entre o Parlamento e o Conselho para fazer uma alteração inteligente. A minha suspeita, neste momento, sob o ponto de vista da motivação do Conselho, vai muito de acordo com as suas preocupações. Isto é, eu acho que o Conselho está a usar este instrumento legislativo como uma oportunidade para prolongar, sine die, os conselhos, os controles das fronteiras internas. De resto, política comum de imigração e Dublin já falámos, concordo consigo que os canais legais de imigração deviam estar mais presentes numa política comum que continuaram a existir, e, portanto, aqui também o problema é que nós não temos políticas comuns, temos tentativas de políticas comuns, mas não temos políticas comuns. E depois fez-me duas considerações e perguntas. Primeiro, sobre a criação sucessiva de bases de dados. Eu sou muito crítico contra a criação sucessiva destas bases de dados. Eu acho que há uma fobia que muitos de nós, não nós pessoalmente, mas muitos de nós agentes políticos, são responsáveis no governo e nos parlamentos, que é a facilidade, quando são pressionados por exigências de segurança pelos cidadãos, dizer, eu vou adotar este mecanismo. E quer a iniciativa da Comissão Europeia, quer iniciativas do Conselho, quer medidas dos parlamentos nacionais ou até do Parlamento Europeu, é frequente embarcar no discurso voluntarista a dizer, vamos criar uma base de dados para isto, uma base de dados para aquilo, uma base de dados para aquele outro, e estamos a multiplicar as bases de dados. Estamos numa política de anúncios que eterniza os dispositivos, que não lhes dá mais eficácia, que não lhes assegura rentabilidade do ponto de vista do investimento e que não lhes assegura coerência. Eu recordo-me que houve uma comissária, foi a comissária Cecília Wallström, na comissão anterior, que tinha esta pasta e que disse que a primeira coisa que ia fazer antes de propor novas bases de dados era avaliar aquelas que existiam e fazer um ponto de situação. Em 5 anos não foi capaz de o fazer. Em 5 anos não foi capaz de o fazer. E continuamos a fazer mais anúncios do que aquilo que temos. O que é que agora se está a tentar fazer? É o chavão da interoperabilidade. É dizer, vamos assegurar a forma de isto tudo. Mas a primeira vez que a interoperabilidade foi colocada na Assembleia, no Parlamento Europeu, tinha o ar daquilo que uma deputada liberal defendeu, que era a política dos pacotes. É dizer, tudo depende de tudo. E se tudo depende de tudo, nós não vamos conseguir decidir nada. E o facto de eu me estar a agarrar ao CIS não é apenas porque é também um bocadinho a minha criança. É porque eu tenho a sensação de que ou nós agarramos no sistema com mais performance que as polícias mais utilizam e que tem uma verdadeira mais-valia e eficácia no terreno e tomamos decisões já para tirar partido do CIS, ou se estamos a depender isto da interoperabilidade e da ligação aos outros sistemas, nem daqui a 10 anos temos alguma coisa de concreto. Portanto, isso é adiar para o dia de São Nunca qualquer medida concreta nesta área. As cópias nacionais, eu percebo porque é que a senhora deputada disse aquilo que disse. Repare, eu não sou contra as cópias nacionais. Na regulamentação do CIS-2, aceitei as cópias nacionais. O que eu acho mal é a sua obrigatoriedade que a Comissão tinha proposto. Vamos que neste momento só há 4 Estados-membros, e não é nenhum dos grandes, que não querem cópias nacionais. Porque é que Vamos obrigar esses Estados a ter cópias nacionais, quando até agora a abordagem comunitária era exatamente o contrário, era de suspeita contra as cópias nacionais. E a minha, o meu receio, é de que a Comissão estivesse a empolar a obrigatoriedade das cópias nacionais para dizer aquilo que a senhora deputada acabou de dizer, é que a responsabilidade de assegurar a resiliência do sistema é de cada Estado-membro. Isto é, depois de nós termos gasto uma pipa de dinheiro com o sistema central, estamos a desresponsabilizar o sistema central, quer o de Estrasburgo, quer o da backup na Áustria, para pôr sobre os Estados-membros a responsabilidade da resiliência do sistema. E a minha responsabilidade enquanto Parlamento Europeu é dizer, nem pensem nisso, se um Estado-membro, quase todos eles querem, se o Estado-membro quer ter cópia nacional, é livre de o ter. Mas se o Estado-membro não quer ter cópia nacional, não deve ser obrigado a ter uma cópia nacional para desresponsabilizar o sistema central europeu daquilo que ele deve fazer, que é a capacidade de funcionar 365 dias por ano, 24 horas por dia, sem interrupções, com o sistema central de um lado e com o backup no outro. Sr. Deputado Isabel Pires falou na proteção de dados, já falámos um bocadinho na proteção de dados. A minha ideia é de que a proteção de dados é um direito fundamental. Agora vamos ser claros, há aqui uma questão cultural. Há países que têm uma percepção da importância da proteção de dados muito superior à nossa. E isso é também uma questão cultural e geográfica. Os países do norte da Europa sentem a proteção de dados como um direito fundamental. Os países do sul da Europa, de uma maneira geral, banalizam muito a proteção de dados. Não, as pessoas dão menos valor, mas o facto de haver uma percepção pública inferior não nos responsabiliza da capacidade legislativa de assegurarmos altos níveis de proteção de dados. Nós estamos, neste momento, a aprovar um regulamento que assegura a proteção de dados nos instrumentos geridos pelas instituições europeias e, portanto, tem a ver, sobretudo, com os temas de dados que nós estamos a falar. E a Europa aqui tem que dar também provas, uma vez que, sob o ponto de vista regulamentar, é uma espécie de farol no mundo. A questão da Hungria, que a Sra. Deputada Isabel Pires levantou, é uma questão que me preocupa muito. Não apenas a Hungria, eu citei claramente nestas matérias, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia, curiosamente, três países que têm primeiros ministros de três famílias políticas diferentes no Parlamento Europeu. Do PPE, dos conservadores, do ECR, onde estão os britânicos, e dos socialistas. O que significa que a intolerância e a capacidade de ceder aos desvarios populistas e demagógicos não é exclusivo de nenhuma família política. Há em todas as nossas famílias, ou não, em grande parte das nossas famílias, ovelhas ranhosas. A questão da Hungria é um caso de estudo. É um caso de estudo porquê? Porque está aprovada a falência dos instrumentos de controle da União na matéria dos direitos humanos. Nós temos no tratado o artigo 7º. Mas o artigo 7º é a bomba atómica. É pegar num Estado-membro, dizer há aqui violação sistemática dos direitos fundamentais, vamos suspender os direitos de voto no Conselho. Ora, isto tem dois problemas. Primeiro, como é uma medida muito dura, é difícil imaginarmos uma circunstância em que ela seja adotada. Segundo, o tratado prevê um sistema step by step. E se é verdade que as penalizações são decididas por maioria qualificada, no primeiro step, que é o reconhecimento das condições, o Conselho decide por unanimidade. Olha, relativamente à Hungria, ou à Polónia, ou à Eslováquia, ou seja quem for, mas estamos a falar de países do grupo de Visegrado, já disseram uns aos outros que nunca darão a unanimidade no Conselho. E, portanto, o artigo 7º não só é exagerado para intervir em algumas destas áreas, como a probabilidade de ele ser acionado pelo Conselho é zero. Portanto, eu partilho a opinião de uma deputada de que há muita gente que não gosta, eu aprecio-a muito, uma deputada liberal holandesa, a deputada Sofia de Velt, que foi relatora do Parlamento Europeu para um sistema de avaliação do cumprimento dos mecanismos do Estado de Direito, portanto, de verificação dos direitos fundamentais, para dizer que precisamos de alguma coisa no meio termo, no between. Não tão exigente como o artigo 7º, mas também não tão laissez-faire, laissez-passer, como a senhora deputada Isabel Pires tinha dito a propósito da atitude da Europa relativamente a esses Estados. Pergunta-me como é que eu vejo o debate do populismo, e é a última pergunta que quero responder. Eu vejo com preocupação. Vejo com preocupação a circunstância de, em muitos países, os partidos radicais terem deixado de ser partidos marginais para ou estarem nos governos, ou estarem nas maiorias governativas e, portanto, fazerem depender as soluções do governo. E também por isso eu acho que nós não temos respostas simplistas para essas matérias, incluindo para Schengen. E foi por isso que dei há bocadinho a resposta que dei ao deputado António Filipe. Quer dizer, se nós olharmos para Schengen apenas com mais liberdade, vamos ter dificuldade de passar a mensagem junto de parte dos nossos cidadãos. E é por isso que eu tenho sempre sublinhado a ideia de que Schengen não é só liberdade, Schengen também é segurança. E também por isso que algumas das medidas que estão no meu relatório, como tive a ocasião de vos sublinhar, são medidas para utilizar o SIS no sentido de reforçar a segurança. Essa é a melhor maneira de nós combatermos estes populismos. É dizer, nós asseguramos mais segurança dos cidadãos europeus com os instrumentos de mais Europa, e mais Europa não significa menos segurança. E acho que era isto para responder a todas as perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Coelho. Tenho indicação de todos os grupos parlamentares de que estão satisfeitos com esta audição e por isso prescindem da segunda ronda. Foi dado tempo de tolerância à exposição inicial das perguntas feitas pelos vários grupos parlamentares. As respostas foram, como sempre, sintéticas, mas profundas, característica do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho, que eu bem conheço. Por isso, está concluída a audição. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para nos dar conta do trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos seus mandatos no Parlamento Europeu. Não há dúvida que é o Sr. Schengen, como foi aqui lembrado pela Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, e é assim que é conhecido no Parlamento Europeu e é assim que é conhecido nos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros que pertencem à União Europeia. Só nos orgulhar nós por sermos do seu país de origem e do seu Estado-membro de origem, tê-lo como uma referência a este nível. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Tenho a última palavra para concluir a audição.
Não, Sra. Presidente, é só para agradecer a todos a forma muito simpática com que me trataram e como me acolheram na vossa casa. Agradecer-vos a qualidade das perguntas e da reflexão que partilhamos. Pedir o vosso apoio e a vossa ajuda nestes combates que temos pela frente e dizer que foi um prazer regressar a esta casa e rever muitos de vós e rever particularmente a Sra. Presidente, a quem me ligam laços de grande amizade há muito tempo. Muito obrigado.
Só para um cumprimento aos elementos que compõem o gabinete do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Carlos Coelho. Sejam bem-vindos de novo a esta casa. Bom regresso a Bruxelas a todos e continuação de bom trabalho. Srs. Deputados, agradeço que fiquem com um minuto para fazermos a pausa entre a primeira parte e a segunda parte. Dentro de um minuto retomamos os nossos trabalhos.